Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 12 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a GoPro, que anunciou um programa de upgrades de câmeras que, por enquanto, só vai valer lá nos Estados Unidos. A partir de agora, para tentar levantar um pouco as vendas, o pessoal que já tem uma GoPro vai poder usar essa câmera como parte do pagamento de uma Hero 5, e a GoPro disse que as câmeras velhas que eles receberem vão ser recicladas. Pulando de um produto legal para o outro, deixa eu falar sobre a Misfit, que anunciou ontem uma nova pulseira conectada chamada Flare. Essa pulseira, que custa $60 e já está à venda no site da empresa, faz o pacote completo dos produtos assim, né? Ela conta passos, acompanha o sono, rastreia atividade física, queima calorias e por aí vai. Ela funciona com uma bateria normal dessas de relógio que a Misfit disse que dura coisa de 4 meses e tem uma resistência à água para profundidades de até 50 metros. E enquanto isso, no mundo da espionagem, aqueles hackers que tinham roubado arquivos e ferramentas da NSA desistiram de tentar vender essa inteligência e, ao invés disso, eles resolveram distribuir a coisa toda de graça mesmo para qualquer um que queira baixar. Ninguém sabe exatamente o que levou o grupo Shadow Brokers a fazer isso, tem gente que acha que a decisão tem a ver com a Rússia, tem gente que acha que o grupo sacou que nunca ia conseguir levantar a grana que eles estavam pedindo, mas fato é que agora tá tudo no ar. Comentando a liberação dessas ferramentas, o Edward Snowden disse que no final das contas o que foi liberado não é nem de longe o total das ferramentas de espionagem da NSA, mas falou que agora que a coisa toda está disponível, o órgão americano vai conseguir descobrir como que esses arquivos foram roubados para começo de conversa. Ainda sobre esse assunto de segurança da informação, um dos candidatos à presidência da França, um cara chamado Emmanuel Macron, prometeu que vai combater o terrorismo obrigando as empresas a quebrarem a criptografia dos sistemas e serviços delas, sempre que o governo ou a polícia precisarem ter acesso a alguma informação. E ainda sobre governos e tecnologia, ontem 9 países, entre eles os Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Suécia, assinaram um tratado de cooperação para combater ataques digitais e a propagação de desinformação. A sede dessa iniciativa, que eles falam que é um combate a ameaças híbridas de segurança nacional, vai ser estabelecida em Helsinki, lá na Finlândia, e a expectativa é que mais países se juntem a esse grupo em julho desse ano. E por último, sobre esse assunto de segurança digital, ontem a Microsoft corrigiu uma falha gravíssima no Microsoft Word. Segundo o pessoal do site Ars Technica, nos últimos 6 meses, milhões de pessoas foram infectadas com um malware chamado Drydex, que vinha ali escondido dentro de um documento de Word e que depois de instalado possibilitava fraudes bancárias. De acordo com o Ars Technica, a Microsoft já sabia desse bug desde outubro do ano passado, mas ela levou até ontem para soltar uma atualização para corrigir esse problema. E falando em atualização, ontem o aplicativo do Instagram ganhou uma versão nova que simplificou um pouco a área de mensagens diretas. A partir de agora, tanto os textos quanto as fotos e vídeos efêmeros compartilhados de forma privada vão aparecer numa mesma janela ali na conversa, ao invés de aparecerem em lugares separados, como era antes. Ainda sobre novidades de aplicativos do Facebook, ontem o pessoal que mora nos Estados Unidos ganhou um recurso bem útil lá no Messenger. A partir de agora, dá pra galera enviar dinheiro ali entre si em conversas em grupo e não só mais em conversas privadas, o que é ótimo para aquelas situações em que uma pessoa paga a pizza, por exemplo, e aí todo mundo fica devendo um pouquinho e tudo mais. Agora no Messenger dá pra resolver isso ali no grupo mesmo e fica aqui a torcida para que esse tipo de coisa chegue aqui no Brasil algum dia. Aliás, comentando essa novidade, o líder da área do Facebook Messenger disse que o Facebook não fica com nenhuma porcentagem das transações que acontecem por ali e reafirmou que a rede quer depender exclusivamente de anúncios lá dentro do Messenger para rentabilizar a plataforma. E falando em anúncios, a Sheryl Sandberg, que é a diretora de operações do Facebook, disse que hoje a empresa conta com mais de 5 milhões de anunciantes mensais, o que é quase o dobro do que eles tinham em março do ano passado. E por último, sobre o Facebook, ontem eles anunciaram o primeiro congresso de comunidades da rede, que vai acontecer nos dias 22 e 23 de junho, lá em Chicago. O objetivo desse congresso é dar para os administradores de grupos um lugar para que eles possam fazer novos contatos e que eles possam conversar para ver como evoluir os grupos como um todo, e o Facebook abriu uma página de cadastro para quem quiser participar. Eu deixei o link para essa página aqui na descrição. E agora o assunto é o Google, que estreou lá nos Estados Unidos uma nova forma de tentar vender produtos pelo Google Images. Agora, por exemplo, quando um resultado de busca mostra alguém com uma bolsa, óculos escuros, sei lá, sapato, por exemplo, vai ser só a pessoa tocar ou clicar ali naquela foto para ter acesso a uma espécie de sub-resultados, mostrando o preço e a loja que vendem aqueles objetos que estão na foto. Como eu disse, por enquanto isso só vai funcionar lá nos Estados Unidos, mas o pessoal do site Search Engine Land disse que isso deve ser expandido para outros lugares e até outras plataformas do Google num futuro próximo. Ainda sobre a empresa, ontem eles lançaram uma ferramenta experimental absolutamente sensacional chamada AutoDraw. Ela fica no endereço autodraw.com, o link tá aqui na descrição, e lá é só você desenhar ali rapidinho, rabiscar meio mal feito mesmo, uma pizza, por exemplo, uma bicicleta, que o site te retorna um ícone de bicicleta bem desenhadinho, com um acabamento bem bacana, e ainda te dá umas opções de outros desenhos parecidos que talvez você prefira. Esse AutoDraw é mais um daqueles experimentos com inteligência artificial aplicada a desenhos que o Google vem fazendo, e vale a pena passar lá para dar uma brincada, porque o negócio funciona direitinho. E agora vamos falar da Samsung. Ontem o Instituto de Pesquisa TrendForce divulgou um relatório mostrando que a Samsung retomou o primeiro lugar no ranking de maior vendedora de smartphones do mundo. Os números da TrendForce dizem respeito ao primeiro trimestre desse ano, e ela disse que apesar de toda aquela treta do Note 7, a Samsung conseguiu vender legal nas categorias intermediária e low-end para voltar ao topo do ranking de vendas. E enquanto isso, no mundo da Apple, ontem pintaram os betas públicos das próximas versões do iOS e macOS. Ontem também pintou a informação de que a Qualcomm cumpriu uma promessa que ela tinha feito há um tempo e abriu um processo contra a Apple. Esse processo é uma espécie de contra-ataque aos processos que a Apple abriu contra a Qualcomm recentemente, eu comentei sobre isso aqui algumas vezes, e nessa nova briga a Qualcomm diz que a Apple também joga sujo na hora de negociar ali o pagamento de patentes. A Qualcomm argumenta que se não fosse por ela o iPhone nunca teria existido para começo de conversa, e por isso ela acha que deve continuar recebendo uma compensação justa por essa que é a maior fonte de renda da Apple. Ainda sobre processos, a Apple resolveu recorrer à justiça para tentar tirar uma campanha da Swatch do ar. Essa campanha tem o slogan Think Different, que, claro, né, lembra bastante a campanha Think Different, que a Apple veiculou há 20 anos. Parece que a Apple não gostou dessa homenagem, digamos, e abriu esse processo. Já a Swatch, por sua vez, disse que a campanha dela não tem nada a ver com essa campanha da Apple, mas sim faz relação com uma outra campanha que a própria Swatch veiculou nos anos 80, que dizia Always Different, Always New. E por último, hoje eu vou falar sobre a Microsoft, que foi fonte de duas notícias importantes ontem. A primeira foi o fim do suporte ao Windows Vista, que foi uma coisa que a Microsoft já tinha marcado para ontem faz um tempo. Com esse fim do suporte, o sistema não vai mais nem receber nenhuma atualização de segurança, então caso você ainda use o Windows Vista, vale a pena você pensar em trocar, porque né, ficar sem update de segurança não dá, né? E isso nos leva à segunda notícia importante da Microsoft, que foi o fato dela finalmente ter lançado para todo mundo ontem o aguardado Creators Update do Windows 10. Para quem não sabe ou não se lembra, essa atualização traz melhorias de performance para o navegador Edge, traz melhorias de performance para jogos também, tem Picture in Picture, modo noturno, elementos 3D lá no Paint, sistema de anotação em fotos e tudo mais, e por aí vai. Eu deixei aqui na descrição do episódio dois links para umas matérias bem completas que resumem o que pintou nessa atualização, então vale dar uma olhada para você conhecer as novidades. Só fica aquele lembrete de sempre que é de fazer um backup antes de atualizar, porque, né, com a lei de Murphy não se brinca. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Sobre o mundo da tecnologia. E ao invés disso, eles resolveram distribuir a coisa toda mesmo, de graça, para o... Assinaram um tratado de cooperação para combater ataques digitais e a programação. Combater a programação.